a mentora em Mindfulness, né?
Eu mesma.
Eu acho que para começar esse episódio, não teria uma forma melhor do que contextualizar com números, assim. E eu acho que meu TCC me ajudou um pouco nisso. Porque, querendo ou não, a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, pessoas. Acho que você deve ter percebido isso pelo título, né?
Agitação mental.
Mais de 264 milhões de pessoas sofrem com ansiedade no mundo. Pessoas diagnosticadas. Eu acredito que esse número, pelo menos, é o dobro, tá? Mas pessoas diagnosticadas são 264 milhões.
A ansiedade é o mal do século, né, gente? A OMS, ela já falou que os níveis de ansiedade e depressão só tendem a crescer. E uma das dificuldades que as pessoas têm é a medicalização, sem acompanhamento terapêutico, né? As pessoas, elas têm tomado medicamentos, drogas e etc., a fim de deixar aqueles sintomas ali menos presentes, mas elas acabam se tornando dependentes e os sintomas vão ficando mais resistentes.
Sim.
Sem tratamento.
Eu acho que essa medicalização, essa banalização dos medicamentos vem muito com a ideia da praticidade também, né? Porque eu acho que a agitação mental, a ansiedade está relacionada com a correria do dia a dia. E essa coisa de se medicar vem muito da coisa prática, né? Vou ali, tomo um remédio, sento, vou fazer minhas coisas.
Sim,
é mais fácil do que ir para o médico, mais fácil do que ir para a terapia, mais fácil do que cuidar da causa, não do sintoma, né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a agitação mental como um todo, né, Bárbara? Tô aqui, pessoas. Eu acho que esse podcast podia ser uma entrevista. Eu tô aqui, pessoas, com Bárbara Freire, mentora em Mindfulness, que, pra quem não sabe, é uma técnica, né? Me conta um pouquinho sobre a Mindfulness. Vou fingir que eu não sei, tá? Vamos lá.
De frente com Gabi.
Bárbara, me fala um pouquinho sobre a Mindfulness.
Então, o Mindfulness, ele é um programa que ele foi criado por um médico budista. E ele foi comprovado cientificamente que ele é tão ou até mesmo mais eficaz que os medicamentos de antidepressivos. E ele trabalha com a nossa consciência em relação aos nossos pensamentos atrelados às nossas sensações corporais e às nossas emoções, e como que a gente perpetua isso também com as nossas atitudes, porque tá tudo interligado.
Sim.
Entendeu? A gente, qual que é o problema? Que a gente tende a achar que pensamentos são reais, que nós somos pensamentos, que tudo que passa pela nossa cabeça faz parte da gente e tal e etc, e não é. Pensamento, gente, é igual sonho, sabe? Você não sonha à noite que, sei lá, que alguém da sua família morreu e vai pro enterro dessa pessoa, não.
Exato.
A gente tem, quando a gente sonha, a gente tem consciência, tipo, é só um sonho, ainda existem aquelas pessoas que vão procurar, né, o significado do sonho, sabe, não sei o quê. Mas a gente não se atrela àquele sonho normalmente.
Sim.
E o problema da ansiedade é porque a gente se atrela ao pensamento, entendeu?
É um dos princípios da Mindfulness que eu mais gosto, assim. Você não é o seu pensamento.
Exatamente.
Isso define muito a crise de ansiedade como um todo. Que a gente se apropria, a gente acredita naquilo, a gente cria uma situação futura, uma situação que não aconteceu, que a gente não tem controle sobre ela, a gente se apropria daquilo, sofre antecipadamente por aquilo e cria uma, assim, um ciclo interminável, né?
Exatamente. E a agitação mental me faz lembrar não só de ansiedade também, mas de uma questão de foco, né? Porque a gente tem muito estímulo hoje em dia, principalmente com o celular ali o tempo inteiro com a gente, e a gente tem dificuldade de focar e a gente tá o tempo inteiro com a mente agitada, com vários estímulos, sem conseguir manter a atenção naquilo que a gente gostaria. E vem pensamentos, que a gente chama de pensamentos sabotadores, que é no sentido de, você não vai conseguir fazer isso, por que você tá fazendo isso?
Não vai dar tempo.
Não vai dar tempo, então vou fazer outra coisa. Ah, é muito trabalho, vou deixar isso pra depois.
Sim.
E acaba procrastinando, não indo adiante, não indo em direção ao que você realmente gostaria de fazer. E isso também causa ansiedade, não
Sim.
é mesmo?
Com certeza. A gente vem de uma sociedade que é condicionada a multitarefas, né? Você tem que fazer muito e fazer muito ao mesmo tempo pra você ser bom.
Como a gente disse no nosso primeiro episódio, né, sobre Formei Agora, é uma competitividade muito grande.
Enorme.
Em todos os âmbitos que a gente vive, existe competitividade. Existe competitividade por causa do corpo, né? Existe competitividade em âmbito acadêmico, produtividade, profissão, né? Tem os nossos primos aí pra nos provar que sempre tem alguém melhor que a gente.
Nossa, seu primo formou em medicina, em direito, em administração e economia, tudo ao mesmo tempo, em 5 anos. E eu acho que essa questão das multitarefas, ela me traz muito para umas outras questões que a gente vai discutir, né, assim, futuramente, que é a gestão de tempo, que é a organização, que é, assim, por que fazer o que você faz, etc, etc. Mas eu acho que hoje, por exemplo, depois da faculdade, principalmente, eu percebi que a gente não precisa dar conta de tudo. E a gente não precisa se cobrar que você tem que dar conta de tudo o tempo todo. Que você precisa dar conta da casa, do cachorro, do filho, do trabalho, dos estudos, do lazer, tudo ao mesmo tempo, como se isso fosse uma obrigação e aí vira uma cobrança. E a cobrança gera ansiedade. Porque você não tá dando conta, porque você não tá fazendo o suficiente.
Até porque a desconexão, você se colocar em multitarefas, gera uma desconexão com o que você realmente está fazendo.
Sim.
Porque não existe isso, essa coisa que inventaram que mulheres sabem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Uhum. Gente, isso é mentira. Não existe nenhuma pesquisa científica, tá bom,
aqueles,
que prova,
né,
isso. Na verdade, isso foi só uma desculpa do machismo para atarefar as mulheres, tá bom?
Começou a militância.
Mas é sério, não existe. Vou beber uma água. Mas é sério, não existe isso. Essa coisa de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente,
sim,
não dá conta. É humanamente impossível pro nosso cérebro. E existe um aplicativo de uma pesquisa em Harvard que chama Siga a Sua Felicidade, né? Em português, traduzindo. Mas ele, basicamente, como que ele funcionava? Ele pegou lá 3 mil pessoas, não tô chutando, tá, gente?
Tá.
Mas foi um número muito grande de pessoas.
Uhum.
E ele apitava em determinados momentos e fazia algumas perguntas que eram: o que você tá fazendo? Ah, eu tô escovando o dente. Você tava focado nisso que você tava fazendo? E normalmente as pessoas respondiam não, né? Porque
não,
a gente tá escovando o dente, a gente
automático.
Tá pensando em qualquer outra coisa, menos no dente que a gente tá escovando.
Na casa de papel no Netflix, que já terminou. É bem assim.
Exatamente. E aí, eles perguntam, essa coisa que você tava pensando, que, né, que não era a sua atividade, ela era uma coisa agradável ou desagradável? E também, na maioria das vezes, era uma coisa desagradável, era alguma... algum julgamento, alguma crítica, alguma coisa
problemas,
que você deixou de fazer,
né? Uhum.
Problemas e etc, e etc. E foi constatado que enquanto a pessoa, ela não estava focando na sua atividade, ela estava infeliz, entendeu? Porque se você estivesse simplesmente focando no seu escovar de dentes e tal, e no que você estava fazendo ali, por mais simples que pareça, gente, sério, isso é que é plenitude, entendeu?
Atenção plena no momento presente.
Exatamente,
sim,
é isso. E não é tão simples quanto parece, não é um exercício muito fácil, porque a nossa mente, ela vive num automatismo de ir buscar memórias ruins e criar cenários que não existiram,
uhum,
e tal, e problematizar tudo,
o
né?
Tempo todo.
Parece até eu.
É.
Mas é isso.
Eu acho, você foi falar de você, eu vou falar um pouco de mim. Eu acho que essa coisa da obrigação, eu falei que tá tudo bem não fazer tudo, porque vem muito de mim, né? Porque a ideia de querer fazer tudo o tempo todo e se cobrar que você tem que fazer tudo o tempo todo, que você não é bom o suficiente se você não fizer tudo, tá muito relacionado com isso, de atenção plena no momento presente. Você não foca no que você tá fazendo, porque você tá pensando na coisa que você tem que fazer seguinte, sabe? E é assim o tempo inteiro. E aí, quando a gente pensou nesse tema, eu comecei a dar uma pesquisada e eu lembrei, meio que infelizmente, daqueles casos que aparecem com muita frequência, né? De pessoas que esquecem criança no carro e vai trabalhar.
Ah,
pessoas que deixam alguma coisa ligada em casa e vai pro trabalho.
Sim.
Aquela coisa da agitação o tempo inteiro, de não conseguir focar nas coisas que tá fazendo.
Uhum.
Porque a correria te demanda, te sufoca. E você vai fazer outra coisa.
Uhum.
E aí, às vezes, quando volta, tem uma tragédia te esperando.
Eu acho que são duas coisas que causam isso. É igual a gente tava falando.
Uhum.
Tem o bitolamento, né? De você ter 1 milhão de coisas pra fazer e tá fazendo tudo ao mesmo tempo e se cobrando de estar fazendo mais ainda.
Sim.
E tem também a dispersão de que você não tá conseguindo fazer nada, sabe? Um torpor, pensamentos julgadores de que você não vai conseguir, você realmente não consegue. E sua mente fica ali, que também causa desatenção e,
uhum,
e desapropriação do momento, entendeu?
Sim.
Daquilo que você tá fazendo.
E junta com a pressão em concluir tudo, né?
Exato.
Porque além de fazer, tem que fazer bem feito e concluir,
uhum,
né?
E se você não tá fazendo, você não pensa que sua mente tá tranquila, tá beleza, escolhi não fazer nada. Não, você não tá fazendo, mas você sabe que você não tá fazendo e que tem alguém fazendo.
É a pressão o tempo todo.
E tal, não sei o quê, e pior ainda, que você não consegue querer fazer.
Exatamente. Se você não conclui, alguém conclui por você,
uhum,
né? Aquela coisa horrível,
né?
Que a gente é...
Aquela frase, né? Durma enquanto ele... Oh, não, é o contrário.
Trabalha enquanto os outros dormem. É bem coach isso,
nossa,
né?
Nossa, sou coach.
E aí, Bárbara, pra gente falar de mindfulness no geral, a gente tem que falar um pouco de como a gente conheceu, E eu, como você é a mentora em Mindfulness, a Mindfulness em pessoa, eu vou falar um pouco de mim, que eu sou um Hellis mortal,
tá,
na Mindfulness como um todo. E aí a gente entende um pouco como que você se tornou, quem você se tornou hoje na Mindfulness, né?
Tá bom.
Eu sofro com ansiedade, eu acho que diagnosticada desde os 14, mas acho que desde os 9, 10. Que vem muito de um estilo parental, sabe?
Uhum.
A minha família é uma família extremamente agitada. E eu fui condicionado a ambientes muito, muito agitados, o tempo todo aquela agitação muito grande, aquela cobrança muito grande, e fui diagnosticado com ansiedade, né, porque era um suposto TDAH ali no começo da adolescência, como um todo. Conheci a terapia, conheci os métodos, né, assim, de tratamento, e acredito hoje que sou uma pessoa ansiosa em tratamento o tempo todo, né. Sou psicólogo, acredito em terapia e acho que a terapia é a solução pra isso, porque foi pra mim.
Uhum.
Além da terapia, eu conheci uma técnica que salvou a minha vida, que é a Mindfulness.
Uhum.
Salvou a minha vida em diversos aspectos, porque eu conheci em 2017, por causa da terapia cognitivo comportamental, acredito que você também, provavelmente, porque a gente estuda essa abordagem, né? E a gente teve uma professora que nos apresentou, pelo menos na minha turma, essa técnica, era uma técnica que pra mim, eu não tinha ouvido falar nunca, assim. Eu sabia da meditação budista,
uhum,
como religião, como prática, né, assim, religiosa, ou de espiritualidade, etc, etc, mas eu não sabia que você poderia usar uma técnica meditativa do dia a dia para que sua vida mude.
É, porque na verdade é uma técnica meditativa que não é voltada pro âmbito religioso,
é,
né? É bem diferente, ela é usada pro âmbito neurocognitivo mesmo.
Uhum.
Tanto por isso que há tantas comprovações científicas mesmo, resultados comprovados de que ela funciona.
Eu acho que desatrelar a Mindfulness do budismo é importante, então, né?
É, e ela é também, ela é desatrelada da terapia cognitiva comportamental.
Sim, que bebe um pouco na água, né?
É porque que acontece? A terapia cognitiva comportamental, ela já tem alguns conceitos sobre a questão do pensamento.
Sim,
né?
E comportamento.
E do comportamento também.
Sim.
E o Mindfulness, ele consegue exatamente clarear tudo isso e são exercícios, né, muito pontuais,
uhum,
né? O curso introdutório de Mindfulness, ele dura 8 semanas.
Sim.
E é comprovado cientificamente que praticando por 8 semanas o Mindfulness, você consegue um tratamento eficaz.
Exatamente.
Tanto para ansiedade, quanto para depressão, quanto para transtornos de atenção, quanto para estresse, tratamento do estresse. Foco, enfim, gente, é maravilhoso.
É maravilhoso. Deixa eu contar uma experiência.
Mundo.
É um milagre. Acho que Mindfulness é um milagre. Conheci em 2017, comecei a praticar, acho que foi em maio, abril ou maio de 2017, e fiz o processo de 8 semanas. Comprei aquele livro, que,
Atenção Plena.
Atenção Plena, que bombou, né? Assim,
uhum, best-seller.
E foi bom, ele não é um livro ruim.
Não, ele é um livro
ótimo. Ele
tá longe
de ser bom, ele é super educativo.
Até. Eu acho que só existe uma diferença. Sabe aquele negócio de quando a gente lê Harry Potter e vê o filme?
Aham, uhum, é bem isso.
É isso, só que é ao contrário, entendeu? Na verdade é que ler o livro, ele não te traz uma realidade, não te coloca tanto em contato.
Não te aproxima, né?
É, não te aproxima tanto porque é isso, o curso de Mindfulness é a gente discutindo sobre as experiências, sobre as vivências que a gente vai ter,
uhum,
e tal. E cada um tem sua particularidade, cada um tem sua dificuldade na prática. E isso precisa de estar apoiados em pessoas que entendem sobre isso, até por causa das reações que você vai ter com a prática.
Sim.
Entendeu? E no livro você não tem esse apoio, é mais difícil de seguir.
Eu senti muita falta.
É. Não é um compromisso que você tem, né, também,
uhum,
enfim. É diferente.
O que eu fiz? Como que eu li Harry Potter? Eu peguei... O que acontece? eu precisava, porque assim, eu em 2017 eu tava no auge, né? Lendo horrores, 100 livros por ano, aquela coisa maravilhosa. Então eu precisava ler primeiro pra entender do que se tratava. Achava que aquele livro era referência em Mindfulness, e não é, né? A gente percebeu depois que não é. Você hoje tem outros livros, né? Uma literatura mais vasta.
Por que você citou Harry Potter?
Porque você citou Harry Potter.
Ah, tá. Você fez tipo um trocadilho.
Foi um trocadilho. Você super entendeu, não?
Não.
Agora você entendeu.
Eu tava achando que você ia falar do Harry Potter. Eu falei, pronto, dispersão mental
que
aqui,
Harry
pessoal.
Harry Potter, minha filha. E aí, o que acontece? Eu li o livro. Assim que eu terminei de ler o livro, a gente começou a discutir ele em sala. A professora passava um capítulo por semana.
Uhum.
As pessoas tinham que ler um capítulo por semana. E eu, desesperado, agitado, li o livro inteiro. E na primeira vivência que a gente teve que fazer, a gente fazia a prática em sala. Era maravilhoso. Na primeira vivência, eu já sabia tudo que ia acontecer. Eu já tava me sentindo, né? Só que não. Foi horrível. Foi horrível. Por quê? Ele tinha expectativa, né?
Uhum.
E eu acho que o livro, ele pode diluir um pouco isso, assim. Ele vai te dar uma experiência que talvez não é sua.
Uhum.
E aí ele te ilustra muito, você cria uma expectativa toda, quando você vai viver, você vai com a pressão. E aí fiz as 8 semanas de Mindfulness, que ele te dá alguns exercícios, algumas técnicas, e assim, a minha vida mudou. Praticar Mindfulness todos os dias mudou a minha vida. Por quê? Sou agitado. Quem me conhece sabe.
Acho que até os ouvintes.
Eu acho que os ouvintes já perceberam isso. Porém, eu sou um agitado consciente hoje. E isso é muito melhor.
Uhum.
Porque você fazer as coisas sabendo o que você tá fazendo, o porquê que você tá fazendo, sabendo o que você tá pensando.
Sim, é muito
porque
diferente.
É diferente.
Eu comentei isso outro dia. Eu tenho ansiedade generalizada.
Uhum.
Que é uma ansiedade, assim, muito forte. Beira ali uma crise de pânico, entendeu?
Uhum.
Se, não é, se ela não é tratada, ela pode chegar a evoluir pra crise de pânico e tal. E eu, né, tive por muitos anos essa ansiedade generalizada e era muito difícil de lidar. Era um sofrimento realmente, assim, muito grande. Tipo, era muito difícil de conviver com aquilo.
Me
muito
abraço,
difícil.
Amiga,
eu não
entendo.
Consigo colocar em palavras o quanto que era difícil.
É,
e hoje em dia, com o Mindfulness, eu não posso... Não é que a minha ansiedade acabou, porque, assim, antes eu tinha... Vamos colocar aí que eu tinha crise de 2 vezes por semana.
Uhum.
E hoje em dia eu tenho, tipo, 1 vez, 2 vezes no ano.
Uhum.
Entendeu?
É uma coisa assustadora.
Mas ainda vem. Mesmo que seja 1 vez no ano, tem situações que me geram essa ansiedade. Agora, o sofrimento, gente, ele...
É maravilhoso,
não existe,
né?
O sofrimento em relação a isso. Eu sei que eu tô tendo uma crise de ansiedade porque eu tenho plena consciência do que tá acontecendo no meu corpo.
Sim.
Dos pensamentos que estão me causando isso. Enfim, e eu sei acalmar, eu sei, mas ela volta e tudo bem. E eu sei acalmar de novo, eu sei ir em direção a coisas que me fazem melhor.
Uhum.
E não é um desespero. Na hora que eu percebo que a minha ansiedade chegou, eu, tudo bem. Ela
Sim.
chegou, ok, ela tá aqui. Mas eu sei que ela vai passar.
Sim. É, isso é muito mágico. Assim, eu fico brincando com os olhos cheios de água, mas é muito emocionante mesmo você perceber que você consegue fazer isso sozinho.
Uhum.
E assim, quando eu comecei a prática, eu percebi que eu era mais consciente nos meus comportamentos. E outra coisa, o sofrimento, o conceito de sofrimento muda,
muda,
né? Você não sofre mais. O seu pensamento, ele ainda tá agitado, você ainda tá tendo, você tá lidando com ele de uma forma diferente agora. Porque o pensamento vem e vai, você consegue visualizá-lo vindo e indo,
uhum,
sem deixar com que ele crie impacto no seu dia a dia.
Exatamente.
Isso é maravilhoso.
É, porque na verdade o sofrimento é o impacto que a gente deixa aquele pensamento causar.
Uhum.
Então assim, a dor, ela é... Isso foi um instrutor, meu primeiro instrutor de Mindfulness que me falou, gente. A dor... Ela não é ruim,
uhum,
ela é boa, sabe? Uhum. Você precisa de sentir dor. Porque se, você não, se eu te beliscasse aqui
você não vai
e você não sentisse dor...
Você não vai vir citar John Green pra mim numa hora dessas, né, Bárbara?
se eu te beliscar e você não sentir a dor,
uhum,
sabe? Significa que você não tem sensibilidade que, hora ou outra, você vai perder seu braço.
Existe algum problema.
Em algum acidente.
Sim.
Entendeu? Então, a dor, ela é boa, ela só é desagradável.
Uhum.
Mas ela serve pra alguma lição. Entendeu? Pra você tomar alguma atitude, pra você evoluir, que seja.
Verdade.
Entendeu? Então, assim, tem aquela questão, né? O sofrimento é opcional. Não,
uhum,
é tanto, assim. Não, eu não diria que é tão, tão opcional, assim.
Uhum.
Mas eu acho que, às vezes, a gente coloca uma carga de sofrimento muito grande em cima de uma coisa que o sofrimento poderia ser um pouco menor, um pouco mais
Sim.
curto, entendeu? O Mindfulness é isso, você consegue colocar a dose certa
Exato.
De sentimento.
Você balanceia,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
A prática, talvez você vai... Eu acho que seria interessante eu descobrir agora. A prática que mais mexeu comigo é a mais simples.
Escaneamento corporal.
Não!
Ah.
Essa é maravilhosa, escaneamento corporal é maravilhosa. Mas foi a prática do Mindful Eating.
Ah, tá.
Porque, cara...
Você fez com o quê?
Eu fiz primeiro com a passas, depois
Aham.
com chocolate e depois com prato de comida.
Aham.
Completo, que foi demoradíssimo, Aham. mas eu fiz.
Sim.
Cara, a gente não sabe comer.
Não.
Isso é assustador.
Isso
é assustador.
E isso gera infelicidade, porque a gente não aproveita, sabe?
Uhum.
Uma simples uva passas. Gente,
Sim.
eu não gosto de uva passas, mas fazendo a meditação da uva passas, que é o Mindful Eating,
uhum.
eu consigo ter prazer comendo uma uva passas. E o nosso dia a dia é isso, gente. A gente tá andando de Uber, de ônibus e tal, e a gente não tá prestando atenção no caminho.
Nada.
A gente tá olhando pro celular. Entendeu? Uhum. Tem dia que eu coloco o filme na Netflix pra assistir e eu não tô prestando atenção no filme.
É isso.
Quer dizer, não tem nenhum sentido, não, sabe?
Uhum.
Então a gente é muito disperso, a gente deixa um tanto de coisas boas passarem. Então, você ter atenção plena naquilo que você tá fazendo, você consegue se alimentar de coisas boas, de sensações boas, uhum, que antes a gente não sentia. E é mágico, assim, eu acho que, eu não, que a gente não consegue passar isso pros ouvintes nessa
fala. Palavra,
é uma,
né,
experiência, assim, que é muito
boa. Precisa ser vivida, é importante. Eu lembro quando a gente foi fazer aquela vivência, aquela imersão que a gente foi no, em Inhotim, foi maravilhoso, tá, porque a gente fez algumas experiências juntos. E você já tava super, né, estudando a área, você já tava escrevendo seu TCC, se eu não me engano.
E você me fez de pau de céu, eu passei o inteirinho.
Deixa isso pra outro momento. E a gente fez uma vivência que foi o caminhar consciente, né? Que é aquela coisa, tipo assim, a gente não sabe comer, sim, a gente não sabe andar, a gente não sabe fazer nada.
Ah,
é isso, a gente não sabe fazer nada, a gente não anda, a gente não... É tudo tão automático que a gente não tem consciência de nada.
É.
E aí...
Eu acho que é igual, sabe o quê, gente?
Quê? É meio Black Mirror?
Não, é igual quando a mulher descobre o orgasmo. Ela descobre que ela nunca conseguiu, que ela nunca fazia sexo antes, que ela não sabia fazer sexo antes. Até
queridos ouvintes,
orgasmo,
vocês não sabem viver. É isso que a gente tá dizendo pra vocês.
Vocês podem encontrar o orgasmo comendo uma ova passa.
Exato. E uma cena do macarrão maravilhosa. Enfim, mas olha o foco, olha a gente dispersando. É importante a gente pensar que essa questão do celular que você falou é muito louco, né? A gente tá no dia a dia, a gente tá no, entra no Uber, sai do Uber, a gente não vê a cara do Uber, a gente não vê onde a gente entrou. Não. Já tive momentos de entrar no carro e sair do carro e não conversar. Um oi com o motorista, eu tô no
nem
carro.
Nem perceber a presença dele.
E eu tô no carro de uma pessoa desconhecida que eu não sei nem o rosto dela.
Uhum.
Isso é muito louco. E aí, os grandes softwares, né, assim, os aplicativos têm sido, assim, inseridos no nosso dia a dia pra te ajudar a organizar a sua desorganização.
Sim.
Nos aplicativos. Eu descobri um, descobri um maravilhoso, sabe o que ele faz? Ele bloqueia a sua entrada em outros aplicativos pra você poder ter um tempo fora do seu celular.
Ah, o iPhone tem isso, já
ele
na
tem
configuração.
Maravilhoso.
Dele.
E aí,
mas
o que
só
acontece?
Que eu burlo.
Entendi. Eu não sei o que é pior. Descobrir quanto tempo que você passa no telefone, nos aplicativos, ou não descobrir e
sabe
continuar vivendo isso.
Pra mim é muito difícil saber que o meu trabalho está atrelado ao celular.
É.
Porque eu, por exemplo, eu não apago redes sociais, essas coisas, uhum, todas, porque hoje em dia é o meio que você faz a sua publicidade,
sim,
entendeu? É o meio que você capta seu público e tal, e que você desenvolve sua profissão de uma forma ou de outra. E por eu ser autônoma, eu infelizmente não posso me desatrelar disso. Por isso que eu tô falando que eu burlo.
Uhum.
Eu coloco no meu celular, mas eu burlo porque às vezes eu preciso de responder mensagens e tal, mensagens urgentes, preciso de...
Bárbara, antes da Mindfulness, eu cheguei num ponto de ter que colocar o Forest no celular. Forest, gente, é um aplicativo que ele bloqueia o celular inteiro.
Uhum.
Ele fala assim, olha, não vai mexer em nada.
Senão você mata
Senão
uma
você
árvore.
Mata uma árvore. É assustador, você mata uma árvore se você burlar o tempo que você delimitou de não mexer no telefone. Eu colocava o Forest pra ler um livro, pra ler um capítulo de um livro, gente.
Sim.
Pelo amor de Deus, assim, isso é muito, sabe? E eu acho que quando eu penso nisso, eu penso muito nessa coisa da atenção plena. Essa palavra é muito boa, né? Atenção plena no cotidiano. A gente perdeu isso com o tempo. E a Mindfulness ajuda a gente a restabelecer, né?
Sim.
A reconectar com isso.
Exatamente. A ansiedade, a depressão e o estresse, eles são o mal do século justamente,
uhum,
por conta de tudo isso que favorece esse quadro.
Sim.
Né? Que favorece essa dispersão mental, essa desconexão com o momento presente e com nós mesmos, porque a gente fica desconectado de nós mesmos,
uhum,
né? A gente não significa que se a gente tá ali no nosso celular, a gente tá se interiorizando. Pelo contrário, a,
sim,
gente mal se conhece hoje em dia.
Sim.
Né? E é isso que gera todos esses sofrimentos, sabe? E uma das dificuldades que o Mindfulness ele traz é justamente isso que a gente estava conversando no início do podcast, né? Que é essa urgência que a sociedade tem, né?
Tudo tem
de
que
querer,
ser pra ontem.
Ah, eu prefiro tomar um remedinho aqui do que fazer o tratamento mesmo,
uhum,
e tal, não sei o quê. As pessoas, elas acham que praticar o Mindfulness por 8 semanas já é o suficiente. Não é, gente. É um hábito de
diário.
Vida. É, tipo assim, é pra sempre. É igual ir à academia.
Sim.
Se você deixa de ir à academia, os seus músculos eles vão se enfraquecendo.
Aham. Uhum.
E se você deixar de praticar o Mindfulness, ele também vai enfraquecer na prática, sabe? Então é preciso de manter essa prática diária. E o curso de 8 semanas, ele te deixa capacitado,
uhum,
pra não precisar de mais de uma ajuda profissional pra isso. E
sim,
você consegue manter todas as atitudes que a gente te ensina no seu dia a dia. Agora, basta você ter força de vontade pra
interesse,
realmente
continuar. Né? Interesse. Essa comparação da Mindfulness com a academia é muito boa. Porque a gente tá disposto, né, a ir pra academia todo dia pra cuidar do corpo e a mente.
Exatamente.
Onde que fica nisso?
E assim, eu creio que um dia essa consciência vai vir à tona, sabe?
Tomara.
Porque assim, há muito tempo atrás...
Uhum.
As pessoas correrem na rua, tinha gente que falava, gente, que pessoa louca, né? Essa pessoa tá muito doida correndo na rua, achando que isso vai resolver algum problema na vida dela. Até que foi comprovado cientificamente que exercício físico era uma boa prática pro corpo, que aquilo era saúde e tal, e etc. E eu acho que é nesse momento que a gente tá aqui do Mindfulness.
Sim.
Várias pessoas falam, gente, meditação, tá bom que isso vai resolver meu problema. Até parece.
Esses
e tal.
Esses dois estão surtados.
Tá, dois surtados. Mas eu acho que com o tempo as pessoas elas vão levar essa prática e praticar o Mindfulness, meditar, se interiorizar, se conhecer. Se Deus quiser e Ele há de querer, vai se tornar um hábito para toda a sociedade.
Sim. Como eu disse, assim, mudou a minha vida e tem mudado todos os dias. Porque eu pratico todos os dias.
Uhum.
E eu preciso praticar todos os dias.
Ah, e você sabe que tem vários países que aderiram, assim, super ao Mindfulness, né?
Uhum.
Tipo assim, tem nas escolas, tem nos presídios. O Brasil que tá, né?
Atrasadinho,
foi,
né?
Ele foi um pouquinho atrasadinho, né?
É.
Mas daqui a pouco ele pega no trampo.
Pois é. Eu acho que assim, eu ouvi um podcast. Olha só, eu ouvi um podcast. Vamos fazer um Inception rapidinho.
Uhum.
Daquele cara, diretor do documentário do minimalismo na Netflix, o Matt Davila.
Eu sei quem é.
Maravilhoso, Nossa Senhora. E ele fez um podcast sobre minimalismo. Sobre minimalismo, não, ótimo. Sobre Mindfulness com um dos referentes lá nos Estados Unidos. E lá, eu fiquei muito assustado. Lá é muito mais presente do que aqui.
Sim.
A galera para no trabalho pra fazer.
É.
E aqui vai fazer isso pra ver, né? Por enquanto.
Tem algumas empresas que já aderiram e, assim, que tiveram resultados comprovados de como que os profissionais, eles melhoram o foco no trabalho porque eles ficam mais felizes. Tem a questão de você se sentir bem consigo mesmo e você aumentar a sua produtividade com
prazer,
isso, você conseguir
sim.
ir em direção daquilo que você quer. E tem a questão também de você conseguir melhorar seu foco, né? Enfim, é uma série de benefícios
que
são cultivados.
A Bárbara tá dizendo, gente, que Mindfulness é um milagre. A gente só... É isso, aqui, ó.
Milagre é coisa de coach, né, Kine? Pelo amor de Deus.
Eu gosto de pensar que é um milagre, gente. Porque é maravilhoso. Vocês só não conheceram ainda. Não sei porquê, assim, acho que já tá na hora. Bárbara, inclusive, mentora em Mindfulness.
Sim.
Ministra um curso, né? Um mini curso que chama? É uma vivência?
É um curso de 8 semanas.
Uhum.
São encontros semanais, de 1h30, mais ou menos. Eu tento fazer em grupos pequenos, porque eu gosto muito da vivência, da troca de experiência e tal.
Uhum.
E eu, inclusive, tô abrindo uma turma aqui em Belo Horizonte, em agosto.
Pra saber mais sobre o curso, onde que eu vou em arroba bfreire.psique. Psique ou psique?
Psique com C no final.
Psique com C no final. Todos os dados vão estar lá.
Sim. Eu acho que a gente tá precisando de colocar também os nossos perfis aqui no podcast.
A gente não fez isso ainda.
Não.
E o meu amigo, inclusive, me falou, Plínio, cadê os Instagrams?
A gente vai fazer.
A gente vai fazer. Isso. Na verdade, vamos fazer agora. Ela acabou de falar o dela, eu vou falar o meu. @ Psique Plínio Mendes. Vocês me encontram lá.
Psique com C também.
Psique com C. Isso, Plínio Mendes. Tudo juntinho. A gente vai continuar essa conversa por lá. Né, lá,
ah,
né?
É isso mesmo.
E é isso. Pratiquem meditação e tenham as vidas transformadas que
sejam
nem a gente teve.
Mindfulness.
Até o próximo episódio.
Até,
um beijo,
tchau.
Bárbara.
Outro.